Boa noite a todos. Começamos aqui mais um podcast da Contra-Ataque. Como nas últimas semanas, como quase sempre, estamos aqui eu, Leandro Leque, Guilherme Martins e Rui Garnier. Deem oi aí, pessoal.
Opa!
Oi aí, pessoal.
E, bem, vamos começar. Na semana passada a gente meio que começou o podcast fazendo previsões da rodada da Champions, que se iniciou hoje, nas quartas da Champions. Isso vem bem a calhar, porque, enfim, o Rui acabou de publicar um texto na Contra-Ataque, explicando um pouco essa mania de se fazer previsões tolas sobre o futebol, e dessa vez poderemos falar sobre os jogos. Então, falemos dos jogos. Eu não consegui ver, mas enfim, o Rui e o Guilherme viram. E o que eu acho interessante comentar, vou conversar com o Rui, já que ele comentou isso no jogo, que sobre o jogo do Real contra o Apoel, que foi 3-0 pro Real no fim das contas, mas aparentemente isso não diz o que foi o jogo. E esse é o grande problema um pouco dessas visões de futebol, que colocam o resultado como se fosse tudo que precisa ser visto. Então, Rui, diga aí um pouco como foi o jogo.
Bom, é muito curioso, né? Porque o que o jogo foi está muito aquém e além de resultados. Porque, efetivamente, se você parar para pensar no que foi o jogo, 3-0 talvez seja justo, seja um resultado justo no final, ou até talvez 5-0 para o Real Madrid, porque... sob qualquer hipótese, o Real foi avassalador no jogo inteiro. No entanto, o Apoel veio absolutamente armado, né, para se defender no jogo e sair com 0-0, ou quem sabe uma sorte qualquer, fazer um gol em cima do Real. Mas, evidentemente, era um time que entrou para não tomar gol, e o resto era acréscimo. O primeiro tempo foi um primeiro tempo muito tenso, porque o Apoel foi muito bem sucedido na sua estratégia. O Real conseguiu uma ou outra tentativa, chance maior, mais perigosa de gol, e uma efetivamente que era uma clara chance de gol, perdida pelo Benzema, chutou para cima, né, finalizou para cima, na frente do gol. O goleiro, que é o Kiotis, um goleiro grego, foi muito bem no primeiro tempo. E, de forma geral, a defesa, que é composta de dois brasileiros, um cipriota e um português, a defesa foi muito efetiva, né? Meio de campo, eram três homens destinados apenas a marcar: o Hélio Pinto, Nuno Moraes, mais dois portugueses, e o Alexandru. E apenas o Charalambides como um meia que vai à frente, e junto com os dois atacantes, que eram o Trikovski e o Ailton. O Apoel basicamente ficou marcando e foi muito bem cedido. O Real Madrid foi muito pouco efetivo no primeiro tempo, apesar de ter 70% da posse de bola ou mais, e pouquíssimas coisas, né, de chance em termos de chance efetiva do Apoel. O segundo tempo mudou isso um pouco, o Apoel foi um pouco mais para frente e, obviamente, tomou, foi um reflexo um pouco natural. Quase 30 minutos do segundo tempo, um pouco antes, o Marcelo e o Kaká tinham entrado no lugar do Higuaín e do Coentrão. Desde o primeiro tempo estava muito claro que o Real Madrid estava meio desconjuntado com o Benzema pela direita e o Higuaín como centroavante. O Higuaín não conseguiu fazer absolutamente nada no primeiro tempo. O Benzema teve chances, mas estava bem deslocado e tentou umas coisas meio inúteis, e na única chance de fato que o Real teve no primeiro tempo não aconteceu nada. Perdeu a chance, perdeu um gol na cara. Não foi um gol feito, mas foi um gol muito possível de acontecer. Com a entrada do Kaká e do Marcelo, o Real ficou muito perigoso pela esquerda, e em um lance já comum do Kaká, né, dele entrar ali pela linha de fundo à esquerda e dar aquele cruzamento rasteiro, e dessa vez não foi rasteiro, mas foi na linha, foi na altura do peito, e o Benzema simplesmente precisou descer um pouquinho a cabeça para cabecear, e a partir daí o jogo foi absolutamente outro, né? Como a estratégia do Apoel foi derrotada, toda a disciplina tática do time foi por água abaixo, e a partir daí o Apoel foi mais para frente para tentar fazer um gol, e isso deu a chance do Real Madrid jogar como ele sabe, como ele gosta, né? Que é com velocidade e com profundidade. E aí, num belíssimo lance do Marcelo, com um toque bonito do Cristiano Ronaldo, o Marcelo também pela esquerda foi a linha de fundo, já na altura da grande área, né, não fora, e achou o Kaká, e a partir daí o jogo já estava decidido. O terceiro gol foi uma espécie de tiro de misericórdia, porque naquele momento o Apoel já não marcava mais, já não tinha mais nenhuma... já era um time normal, né? Se ele jogasse assim desde o começo, era 8-0 tranquilamente. Basicamente foi isso o jogo. O Kaká modificou a partida, não só nos dois gols que ele teve responsabilidade direta, mas também numa disposição, né? O Kaká tem esse perfil, ele é um meio de campo, mas ele não é um meio de campo horizontal, né? Ele é um meio de campo de... ele recebe e corre pra frente. E isso foi muito... isso foi muito bom para o Real, porque o que o Ozil estava fazendo até então era bem marcável pelos volantes do Apoel. O que o Kaká fez era mais um cara para ocupar a posição lá de marcação do Pursaitides, né, que é o cipriota lateral direito do Apoel Nicosia. E acabou que o Apoel não conseguiu ter uma resposta a esse padrão de marcação. Era um time que marcava... não marcava tanto homem a homem, né? Marcava mais por zona. E quando encheram a esquerda, o Apoel não teve muito o que fazer. Mas desde o começo do jogo, era ao lado do Pursaitides que oferecia mais opções de ataque. Né? Logo no começo do jogo tem uma... finalização do Cristiano Ronaldo, tem outra do Benzema, que não foram muito efetivas, né? mas foi a fonte de opções do Real desde o começo do jogo, só que só começou a ser, de fato, extremamente perigoso com a entrada do Kaká.
Rui, só duas perguntas. Bem, me parece que a disciplina tática do Apoel, por mais que, de certa forma, enfeie o jogo... considerando a diferença técnica entre os dois times, isso durou... Quando foi o primeiro gol do Real?
Foi 29 do segundo tempo, eu acho.
Durou quase a partida inteira, né? Um pouco mais não, era até.
Sim, não. A questão é... não é que o Apoel tivesse sido fulminante na defesa. O Real teve chances nesse período. Não aconteceram muito pelo... em geral, pela disciplina tática na defesa do Apoel, muito em função do Kiotis, que estava numa boa partida, apesar de ele não ter feito nenhuma defesa fantástica, ele fez algumas defesas muito boas. Agora, em algum momento, sobretudo no final do primeiro tempo, existia essa impressão no ar de que, de fato, o Apoel talvez pudesse ficar... prendendo o jogo por mais 45 e depois no Santiago Bernabéu por mais 90 e eventualmente por mais 30 para tentar ir para os pênaltis. Isso era algo, ao final do primeiro tempo, relativamente claro. Quando o segundo tempo começou, o Real foi muito mais com sede ao pote. Antes do próprio Kaká entrar, já se desenhava mais uma dificuldade do Apoel em sustentar isso por 90, 180, 210 minutos.
O Kaká entrou no intervalo?
Quando o Kaká... Oi?
O Kaká entrou no intervalo ou durante o segundo tempo?
Não, o Kaká entrou, já devia ser 20 do segundo tempo já. Mas logo depois do... O Real entrou para o segundo tempo com uma outra perspectiva. Né? E teve uns dois lances em sequência que foram, de fato, perigosos. E dava para ver que o time estava com uma instigação muito diferente, estava com um ritmo, né? Muito, muito mais avançado do que em todo o primeiro tempo. Agora, no primeiro... Assim, ao fim do primeiro tempo, existia essa coisa no ar de que será que o Apoel consegue segurar esse... porque, de fato, o Apoel não conseguiu fazer nada, né? Ele não teve uma finalização, nem certa, nem errada, o jogo acabou sem qualquer finalização do Apoel. Agora, o Apoel estava sendo muito bem sucedido no primeiro tempo, nesse jogo de tentar forçar o 0-0. A segunda pergunta era...
As minhas duas perguntas eram, na verdade... Quais foram as... Porque você comentou sobre o Ozil ter mudado de lado, só que, na verdade, você comentou o Kaká meio contra o Ozil, só que o Ozil continuou no jogo, que quem saiu foi o Higuaín. Então, uma pergunta era como o Real se rearranjou taticamente, e a segunda é que o Cristiano Ronaldo, que teoricamente é um cara decisivo, foi muito pouco citado por você. Então, como o Mourinho arranjou o Cristiano Ronaldo aí... Enfim, se você acha que foi bem, foi mal, enfim. Era sobre mais o esquema do Mourinho e a participação do Cristiano Ronaldo nele. E as mudanças durante o jogo.
Com a entrada do Kaká, simplesmente o Real ele foi escalado no começo do jogo com três atacantes de ofício, né, o Higuaín, o Benzema e o Cristiano Ronaldo. E com o Saín e o Khedira, o Saín entrou um pouco para compensar a não possível escalação do Xabi Alonso, né, que estava excluído por conta de cartões amarelos, e acabou sendo uma excelente opção o Saín, porque ele tem um toque de bola, né, ele é aquele jogador frio que não vai se sentir ameaçado por estar com a bola num lugar em que, possivelmente, se ele for... se ele receber um saque, ele vai tornar a defesa vulnerável. Ele sabe tocar a bola ali, naquela posição do volante. Então, jogaram o Khedira e o Saín mais ou menos na mesma linha. O Ozil pelo meio, o Cristiano Ronaldo caindo pela esquerda, como já é tradicional. E o Benzema caindo pela direita. O problema da direita do Real Madrid não foi o Benzema cair por lá no primeiro tempo, nem o Ozil cair por lá no segundo tempo. O problema é o fato de que, como o Arbeloa sobe muito pouco, e como ele sobe não é com tique de atacante, o jogador pela direita sempre fica relativamente com pouco para fazer, e foi isso que aconteceu, né? No primeiro tempo, o Benzema só tinha algo para fazer quando o Ozil caía por lá, e o Ozil ele só teve algo que fazer no lance do terceiro gol, quando o Cristiano Ronaldo liderou um contra-ataque e deu a bola para o Ozil em condições de fazer um belo cruzamento para o Benzema. Quando o Kaká entrou no jogo, ele caiu mais para a esquerda, o Cristiano Ronaldo foi mais para jogar centralizado, mas também caindo pela esquerda, como é um pouco o tique natural que ele tem, né? E o Ozil ficou muito mais parado, até do que o Kaká, no posicionamento, só que o Ozil pela direita. O Ozil acabou sacrificado, mas funcionou do jeito que ficou. Funcionou sobretudo porque o Cristiano Ronaldo não precisava atuar como meia, né? Uma vez que o Real Madrid toca muito pouco a bola no meio de campo, ele é um time muito verticalizado, e o Cristiano Ronaldo funciona muito bem correndo com a bola para frente em qualquer, né, espaço do gramado, pela direita, pela esquerda ou no meio. O Cristiano Ronaldo, apesar dele não ter sido... Sim, ele ajudou, né, ele fez uma tabelinha com o Marcelo no segundo gol, e ele foi a principal, ele liderou o contra-ataque no terceiro gol, então não é que ele não tenha tido participação nos gols. Uh-huh. Ele não foi tão decisivo como ele é habitualmente, ele não fez gol. É, agora, eu não acho que ele teve uma atuação apagada, não. Ele jogou muito bem, ele teve opções, ele se movimentou muito bem, ele não estava desligado da partida. Simplesmente não aconteceu dele estar, dele ter marcado ou dele ter feito uma assistência ou algo do tipo.
Entendi. É, só uma última pergunta antes de ir para outro jogo. Enfim, que você falou do Kaká, aparentemente o Marcelo também entrou e mudou o jogo. Essa é uma coisa que, na verdade, eu não entendi muito porque o Mourinho colocou o Coentrão em vez do Marcelo. Talvez você possa me explicar, porque o Marcelo me parece um jogador ofensivamente muito melhor que o Coentrão. E eu não entendo porque contra o Apoel você vai colocar um jogador que ofensivamente é pior do que outro. É, pensando que o Apoel vai fazer exatamente o que ele fez. Agora, eles fizeram uma boa duplinha e, sei lá, você entra aquela velha questão de seleção e tal, o Kaká se recuperando. Você acha que hoje o Kaká, a gente até discutiu isso um pouco semana passada, mas a partir do jogo de hoje, é uma espécie de, deveria ser, pelo menos, um titular absoluto da seleção? E, bem, a mesma pergunta vale para o Marcelo.
Olha, eu não sei, assim, resta sempre a dúvida de se... Se o Kaká ele não é titular no Real, ou não foi titular no Real Madrid hoje, por uma questão física, né? Ainda é alguém se recuperando, alguém que não consegue jogar em alto nível os 90 minutos e tal. É, a verdade é que nesses 25 minutos, por mais ou menos 25 minutos que ele teve em campo, ele jogou como alguém que é titular em qualquer time do mundo.
Uhum.
É, ele jogou muito bem, ele foi extremamente objetivo, talentoso, deu todos os toques que deveria, se apresentou para o jogo, foi incrível, de fato, ele está jogando o fino. Agora, o Marcelo também jogou muito bem, né? A questão é que, para o tipo de jogo que estava acontecendo, o Marcelo é perfeito. O Apoel é um time que não avança, né? Não oferece muitas opções de ataque, ou seja, não oferece perigo à defesa, e já que tem o Arbeloa lá, você tem três caras que ficam, é óbvio que você pode deixar o Marcelo, você não precisa pedir para ele voltar, ainda mais tendo o Sain e o Khedira mais parados atrás. Então, de fato, nessa escalação do Real Madrid, o Marcelo é perfeito. E... Apesar de eu achar o Coentrão um lateral muito bom também.
Uhum.
E eu tenho um pouco essa picuinha com o Marcelo de... Eu tenho, não é uma picuinha, eu não acho que seja uma picuinha. Eu tenho dois... eu vejo duas imperfeições para o Marcelo que eu acho muito sérias. Uma é o...
Marcar.
Oi?
Uma que ele não sabe marcar.
Não, eu acho que até que ele sabe marcar, eu acho que ele não sabe marcar em nível alto, né? Ele não sabe marcar em nível altíssimo, mas ele sabe marcar. Eu acho que ele às vezes ele é muito afoito em dar o bote, e isso faz com que ele ou faça faltas perigosas ou seja ultrapassado, mas isso pode acontecer, assim. E um outro aspecto diz respeito ao temperamento dele. Ele é um cara muito nervosinho e foi responsável por uma tesoura no Fábregas na Copa do Rei, que eu acho inenarrável, né, logo no começo desse ano. Não é uma coisa de jogador que joga nos melhores times do mundo. Mas assim, é alguém que pode crescer. Agora, tem alguém no Brasil. Oi?
É se você for o Pepe.
Bom, tá, tem o Pepe, né? Que é outra coisa. Mas que em geral, quando não é o Barcelona, ele até se porta como um cara mais decente, né? Mas contra o Barcelona é meio inevitável, né? Ele não. É talvez mais forte do que ele. Agora, o Marcelo é aquela questão, a seleção brasileira. Se você elenca as opções, não tem ninguém muito para fazer frente a ele, né? Então, agora, o Marcelo, ele é titular da seleção porque em parte porque não tem outro. O Kaká não, o Kaká para mim ele é um jogador que tem que estar na seleção brasileira pelo futebol, porque o futebol que ele está jogando é um futebol de titular.
Entendi. Bem, só uma pergunta aqui. Vocês estão ouvindo a minha voz duas vezes?
Tô.
Poxa, por que será isso?
Pera aí. Não, mas...
Como é que tá agora?
Pera aí. Fala de
parece novo. Mais alto. Um pouco melhor.
Fala de não, novo. Eu não mudei nada. Só me tiraram do Skype e eu voltei.
Tá um pouco diferente, mas não tá repetindo.
Mas tá dando pra ouvir direito?
Tá sim.
Tá sim.
Então tá. Então, vamos continuar o podcast aqui. Desculpem-nos pelos problemas técnicos. Bem, e aproveito esse momento para mudar o jogo. Hoje teve a primeira partida do outro jogo da Champions. E um jogo que, teoricamente, é o confronto mais disputado da Champions, pelo menos em termos de qualidade de times. Só que o Chelsea venceu hoje, fora de casa. E aí eu dou minha palavra ao Guilherme, que viu o jogo, cobriu no Twitter a contra-ataque, para ele explicar como foi. O Guilherme, que enfim, quem acompanha a contra-ataque, sabe que o último texto dele foi sobre o Chelsea, em sua nova fase do Di Matteo, com certos jogadores que voltaram à tona. E, enfim, o Guilherme vai poder falar um pouco mais sobre o jogo aí. Diga aí, Gui.
Bom, a primeira coisa que eu destacaria sobre o jogo é justamente aquilo que acontece nas prévias já, né, que foram muitas surpresas com relação à escalação do time, com relação à formação do time. Foram seis jogadores, então, seis mudanças em relação ao time que jogou no último fim de semana contra o Tottenham, que era a base que vinha jogando já, enfim, a base do Di Matteo das últimas partidas, das últimas 4, 5 partidas, que foram as partidas que ele assumiu o time. Entre essas mudanças, algumas não são tão surpreendentes, como o Essien, que voltou para o banco, mas Mikkel e Raul Meirelles como uma dupla de volantes, também está dentro do esperado ali, não dá muita coisa. Enfim, eu continuo questionando o Raul Meirelles como volante, não acho que é a posição dele, mas atuando com o Mikkel ao seu lado, eu acho que ele está menos suscetível a tantas falhas, né? Mas a principal mudança foi a saída do Lampard, né? A saída do Lampard foi muito surpreendente. De todos os jogadores ali que haviam recuperado espaço, ele foi justamente aquele que mais surpreende, né? Por ter perdido esse espaço, ele perdido a vaga justamente nessa partida, né? Foi realmente uma coisa completamente inesperada, e houve com isso uma mudança, né, de esquema tático. Ele abriu mão de ter o Lampard como o armador, ele trouxe o Mata de volta para o meio campo para fazer essa função de armador, ele montou um 4-2-3-1 um pouco mais convencional, mas o principal principal mudança foi que, trazendo o Mata mais para o meio, ele passou a voltar a usar um pouco mais jogadores pelos lados do campo, que é o que ele mais ou menos tinha aberto mão nas últimas partidas, não usando ninguém especificamente caindo por lá. Com a saída do Lampard, ele colocou o Kalu no jogo, o Kalu jogou lá na meia esquerda, e o Ramires entrou, enfim, basicamente deixou de ser ali um meia pela direita, caindo um pouco mais para dentro, para jogar de uma vez com meia direita mesmo, um 4-2-3-1. Jogou bem aberto, inclusive foi um dos jogadores mais importantes do jogo, justamente nessa função.
Só uma pergunta, Gui. O Ramires virou uma espécie de grande coringa do Chelsea?
Cara, grande Coringa não, ele virou o grande. Ele virou o principal jogador do meio campo, praticamente.
Não, eu tô falando que o Ramires é aquele que agora você pode escalar em qualquer lugar que você quer.
É, não, sim. O que é muito curioso é que ele tem tido sua. Tem sido escalado muito mais como um jogador de frente, né? Essa partida, por exemplo, o máximo que ele fez foi marcar o lateral, e nem isso ele fez direito, porque o lateral esquerdo do Benfica, que era o Emerson, nem sequer descia. Então, ele basicamente não precisava ajudar muito na marcação. Assim,
ele virou um atacante.
É, ele compunha. Ele basicamente foi um ponta direito nesse jogo.
Uh-huh.
É bem bizarro. E, além disso, teve uma outra escalação muito esquisita, que foi a do Paulo Ferreira, que não jogava há muito tempo como titular do Chelsea, que ressurgiu nessa partida na lateral direita. E teve que ser substituído a uns 15 minutos do final do jogo, porque sentiu cãibras. Mas ele fez uma partida dentro do normal até, não cometeu grandes erros. Mas enfim, a grande surpresa do Chelsea foi que ele basicamente mexeu o time inteiro, né? 6 jogadores é mais da metade do time em relação ao fim de semana. E algumas dessas mudanças foram consideravelmente sérias, porque reformularam o time. Mas, assim, eu até coloquei isso na hora no Twitter, que embora fosse, obviamente não era, numa partida tão importante como essa, não me parece que era o momento correto para se fazer testes, né, em se tentar remodular o time e tal. Mas, por outro lado, o time parecia bem mais organizado e bem mais funcional na teoria. Oi?
Desde o início?
Sim, desde o início ele estava assim. E ele parecia um pouquinho mais organizado, vai, do que ele vinha sendo nessas últimas partidas. Mas, de qualquer forma, foi uma partida muito fraca do Chelsea, vindo pro jogo de fato agora. O Chelsea criou muito, muito pouco durante todo o jogo. A maioria do tempo eles dependiam das tabelas do Mata com o Ramires pelo lado direito.
O Drogba ficou no banco,
Gui? Ficou no banco, nem entrou. Enfim, como a gente tinha colocado lá no texto, ele realmente já vinha alternando entre o Drogba e o Torres, e aparentemente, inclusive, as partidas mais recentes ele tem tido preferência pelo Torres.
Não, é engraçado que, na verdade, tem todo esse fato de que os jogadores tiraram o técnico, tá? Você mesmo falou que acha que isso aconteceu um pouco, e nesse jogo ele barrou o Drogba o jogo inteiro e voltou o Lampard para reserva, né?
Pois é, não, esse jogo realmente ele basicamente dos jogadores que não vinham jogando com o, teoricamente não vinham jogando com o Dávila Boas, todos não jogaram, né? Na verdade, que o Terry sempre jogou, ele só não jogou quando tava machucado. E primeiro tempo a gente viu, na verdade, isso, o Chelsea dependendo desse lado direito. O Kalu praticamente inexistente no jogo, é muito curioso a opção por escalar o Kalu e não o Sturridge, que vinha jogando tão bem antes. O Kalu basicamente era um marcador, e como marcador, um marcador ruim, porque um dos principais jogadores do Benfica foi justamente o Max Pereira, que é lateral direito, teoricamente é quem bateria de frente com o Kalu lá na meia esquerda do Chelsea. Não, nem isso ele conseguiu fazer tão bem. Inclusive, isso foi um outro lado curioso, porque no momento que saiu a escalação do Paulo Ferreira na lateral do Chelsea, todo mundo imaginou que seria ali o caminho pro Benfica, né? O jogador que já é tecnicamente questionável e que não vinha atuando seria o caminho para você explorar a defesa do Chelsea. E, no entanto, foi o contrário. O Benfica encontrou muito mais facilidades, muito também pela ótima atuação do Max Pereira, mas também porque eu acho que o lado do lado direito não estava tão frágil quanto se poderia prever com o Paulo Ferreira. A maioria das jogadas realmente saíam ali pela... Houve até uma certa mudança no começo do jogo. O Bruno César jogava lá pelo lado esquerdo do ataque, e depois de algum tempo ele passou a jogar pelo lado direito, E foi a partir desse momento, inclusive, com ele pela direita ali, fazendo a tabelinha com o Max Pereira, e também o Aymar jogou muito bem na armação, é que saíam muitas jogadas, mas eu acho que o grande defeito do Benfica foi justamente que ele não conseguiu ir além dos cruzamentos. Então eram muitas bolas cruzadas na área, e embora o Cardoso fizesse um bom trabalho de brigar com os zagueiros, eram dois zagueiros marcando ele o tempo inteiro, né? Geralmente as cabeçadas iam para fora, e para além disso o time vivia de finalizações de intermediária. O Bruno César deu pelo menos 3 chutes de fora da área, só no primeiro tempo, então assim, algumas bolas levavam algum perigo, mas aí depende muito do jogador acertar um chute na veia ali da bola e aconteceu um lance indefensável, né? Na maioria do tempo o Cech teve o completo domínio ali do gol do Chelsea, e não houve muito perigo. O Benfica tinha uma falsa um falso domínio do jogo, eu diria. Era uma situação basicamente em que isso continuou, não foi só no primeiro tempo não, continuou até mais, eu acho, em dado momento do segundo tempo, até uns 20 minutos do segundo tempo, mais ou menos, em que o Benfica, basicamente, ele tinha o melhor toque de bola, ele aparentava muito mais perto de conseguir um gol. No entanto, se a gente fosse fazer uma análise séria, só teve uma chance real de gol durante todo o segundo tempo do Benfica, que foi uma cabeçada na volta de um escanteio em que o Davi Luiz tirou a bola quase de cima da linha. E o Davi Luiz, inclusive, foi um dos destaques do Chelsea no jogo. Ele já era, por natureza, um personagem da partida, por ter sido, enfim, revelado pelo Benfica, né? Era a volta dele pro seu estádio. E fez uma grande partida mesmo. Foi uma partida basicamente sem erros.
Ele melhorou bastante nos últimos jogos,
ó. Melhorou muito mesmo. Não tem mais cometido tantos erros. É até curioso, porque não há nada. A parte o fato da defesa não ter deixado de ser postada tão à frente como era antes. Assim, individualmente falando, não houve nenhuma grande mudança também.
É, o Terry agora voltou direito, né?
Não, mas muitas dessas partidas em que ele atuou bem foi com o Kerr do lado. O Terry não tem jogado sempre, não.
Uhum.
Ele tem alternado partidas, acho que para não forçar muito também a lesão, né? Acho que ele não tá se considerando 100% ainda. Mas o que a gente viu no fundo, na parte final do jogo em particular, é que o Chelsea começou a fazer algumas mudanças, basicamente tentando colocar em campo as peças que tinha no banco. É até curioso que o Drogba não tenha entrado, porque as mudanças passaram a ser basicamente assim, quem nós temos que tem algum talento aqui que a gente pode colocar no jogo. Aí ele ia lá e tirava, por exemplo, entrou o Lampard no lugar do Raul Meirelles. Na teoria, na hora que o Lampard entrou, você pensa, bom, o Lampard pode entrar ali de segundo volante, ou pode jogar na frente, o time passar a jogar com um volante só, ou trazer o Ramires de volta
para a posição real dele.
E, no entanto, não acontecia nada disso. O Lampard basicamente entrou para jogar ali, fazendo ali um segundo volante, mas, assim, jogou no fundo basicamente de armador do lado do mata. Ele jogou e acabou entrando ali, botando o time para cima, mas o Chelsea não retinha a bola, então era muito esquisito, assim. Quando a bola passava no pé do Lampa, era uma tentativa de lançamento para frente para ver se dava em alguma coisa. Não acontecia, na verdade, o ataque do Chelsea. O que foi muito curioso, porque numa dessas jogadas aí de lançamento, o Mata quase fez o primeiro gol já, porque ele, a bola, assim, na velocidade, ela foi lançada para frente. O Luizão, inclusive, a bola lançada não foi nem pelo Lampa, não, foi pelo Cech. Foi um chutão vindo do goleiro, que o Luizão furou de cabeça, errou o tempo da bola, e o Mata deu um tapa na bola, tirou o goleiro, Só que ele só a bola correu muito, quando ele alcançou ele estava completamente sem ângulo, a bola bateu na trave. Essa foi a primeira chance do Chelsea no jogo, na realidade, de fazer um gol. Depois disso eles só foram conseguir ter uma outra chance real de gol, já faltando ali o quê? Faltando 15 minutos mais ou menos, que foi a altura que saiu o próprio gol, em que foi uma jogada individual do Fernando Torres, com algumas que ele tentou durante o jogo, essa foi a que realmente deu certo. A maioria das vezes ele driblava um, dois jogadores e chutava para fora, sem muito perigo. Dessa vez ele conseguiu trazer a bola para dentro da área e, ao invés de chutar para o gol, que ele tem tido muita dificuldade ultimamente, ele rolou para o meio e o Kalu, pela primeira vez no jogo, apareceu em condições de... Primeira e única. Em condições de fazer alguma coisa. Foi até muito curioso, porque realmente a partida do Kalu, mesmo com o gol, seria uma partida abaixo da nota 6, eu diria, porque foi muito ruim mesmo. Ele foi um jogador basicamente inútil, obviamente, acaba sendo decisivo, tá lá na hora certa. Mas na maioria do tempo o Chelsea ressentiu muito da ausência de um jogador.
Na ausência do Sturridge.
Exatamente, na ausência de alguém que participasse do jogo, né, que tentasse buscar, se a bola não tá indo pro teu lado, que cortasse para dentro, que fosse, tentasse ali se aproximar um pouco dos meias, né? E o Kalu não fez nada disso, ele se acomodou ali na meia esquerda, onde ele não tinha nem quem marcar direito, porque ele não conseguia marcar, ele não acompanhava, na verdade, até a defesa, ele acabava ficando ali pelo centro, sem fazer absolutamente nada. E, enfim, fazendo uma análise assim, do jogo por cima, como você pode ter imaginado pela minha descrição, foi um jogo muito fraco.
Me parece um jogo que 1-0 não foi merecido, porque deveria ter sido 0-0.
Exatamente, é exatamente esse que é o ponto que eu ia chegar. Foi um jogo muito fraco, sem realmente... sem nada que justificasse, assim, um houve. Não houveram quase chances de gol. Acho até que se o gol tivesse saído naquela jogada do Mata, teria sido mais interessante, porque realmente teria vindo de uma falha, né, exatamente. É até curioso que, no fundo, o gol saiu realmente de uma jogada que deu certo. E foi talvez a única jogada que deu certo no jogo inteiro do lado do Chelsea. O lado do Benfica teve algumas jogadas que aconteceram, mas... sem levar real perigo, e o Benfica realmente, assim, não é um time fraco, é um time que tem lá o seu talento, mas é um time que carece, assim, carece de um pouco mais de incisividade, mas um pouco mais de criatividade, talvez, para produzir alguma coisa além do... Além do enfim, do que o time que foi um time que soube valorizar até a sua posse de bola, soube valorizar, soube se mostrar até mais merecedor durante parte do jogo de um resultado, mas na verdade não criou chance absolutamente nenhuma de gol. Então, lembrou muito o time que a gente viu contra o Zenit, na verdade, que era um time que, enfim, era melhor que o Zenit, dava pra perceber que tinha mais talento do que no time do Zenit, mas também não dava para perceber muito porque ele merecia chegar nas quartas de final da Champions League, porque também nunca se mostrou muito, muito digno disso. É um time que está sempre ali circulando a área, mas jamais levando real perigo de gol, e realmente fica difícil. Evidentemente que isso foi também mais forte nessa partida, porque o Chelsea teve um setor defensivo muito bom, muito bem aplicado, e salvou o próprio Raul Meirelles, que a gente sempre questiona como, quando está escalado como nessa posição de marcação mais direta, ele cometeu, acho, um erro só no começo do jogo, em que ele acabou tomando um cartão, porque falhou no bote, acabou pegando um jogador por trás. Mas a parte desse pequeno erro, ele conseguiu consertar, não cometeu mais nenhuma falha. O Chelsea foi muito bem postado para o jogo do ponto de vista defensivo, mas de certa forma ele optou por assistir o Benfica jogar, meio que talvez confiando que o Benfica não seria um time tão perigoso, que no contra-ataque, usando as velocidades teoricamente do Kalu e do Ramires e do Mata, eles pudessem alcançar algum resultado. Acho que ficou claro basicamente nesse jogo que o Chelsea ainda está um pouco distante de ter um time que a gente pode considerar que tem grandes condições de chegar, de fazer frente ao Barcelona no eventual encontro que deve acontecer se vier a acontecer nas semifinais. Porém, ainda assim tá um tanto acima do Benfica, porque mesmo jogando mal, você ainda consegue vislumbrar o que pode melhorar, digamos assim, dentro do time. É possível trabalhar em cima do time. O Benfica, eu não sei exatamente. Eu vejo um time talentoso, mas vejo um time sem futuro. Eu acho que o time não melhora para muito mais que aquilo ali. E não tem muita condição. Não é um time com suficiente força para enfrentar um time do nível do Chelsea, mesmo numa noite ruim. E só um último, já enrolei bastante, mas só um último. Um último destaque do Chelsea. Dizer que mesmo que isolado ali na frente, sem muito contato com os meias, o Fernando Torres fez um bom jogo. No primeiro tempo ele teve pelo menos três jogadas em que ele recebeu a bola, geralmente desses lançamentos longos que eu falei, seja lá do Raul Meirelles, seja do Mata, sempre estavam tentando fazer uma ligação direta, e o Torres sempre que recebia a bola ele fez alguma coisa com ela, assim, tentava limpar os defensores, bater pro gol. Ele mostrou um certo empenho efetivo até. Não saíram gols dessas jogadas no primeiro tempo, acabou saindo numa jogada dele do segundo. Mas eram jogadas que, sim, elas pareciam mais verticais, né? Pareciam mais objetivas do que a maior parte do tempo as jogadas do Chelsea pareceram. Eu acho que ele foi, de certa forma, um destaque do jogo. Tanto por ter decidido o jogo, afinal de contas, o gol, se você vê o lance do gol, é bom. O Kalu realmente só botou pra dentro. A jogada toda é dele. E por ter sido o jogador do time que venceu, que de fato mais criou alguma coisa, criou perigo, né, ao adversário.
Entendi. Bem, então tá. Acho que tivemos o nosso momento Champions, que usou quase toda a nossa hora do podcast, mas ao mesmo tempo acho que foi um grande acontecimento aí da semana, também não teve muito mais coisa. Aí eu tava dando uma olhada aqui nos campeonatos europeus, e o que me parece engraçado dos campeonatos europeus é que, tipo, todos os líderes ganharam, né?
Yeah.
Não teve nenhuma mudança de papéis.
Na verdade houve na Premier League houve um empate, né, do Manchester City, que na realidade colocou o United ainda líder, mas com um pouquinho mais de vantagem, né, em relação ao City.
O United tá, digamos, acho que é difícil dizer que ele vai ganhar ou qualquer favorito.
Na verdade, assim, continua dependente com esses três pontos do confronto direto, porque uma eventual vitória do City jogando em casa, o City até agora ganhou todas as partidas que ele jogou em casa, o City está automaticamente na frente.
O City ganhou todas?
Todas, 100%. Então, assim,
caramba.
O City ainda tem esse trunfo, né, digamos assim.
Sim. Mas é aquela história, né? Se for pra perder pro time que é o melhor do campeonato, né? Então,
claro.
As estatísticas vão até um certo ponto.
E claro, tem essa impressão do momento, né? De que o City claramente vive um momento consideravelmente pior, né? Houve uma queda considerável nas últimas partidas. Muitas partidas que estão tendo muita dificuldade. Teria sido, né? Se eles tivessem conseguido virar o jogo contra o Stoke City, teria sido o terceiro jogo consecutivo que eles viraram. Não aconteceu, né? Não tá virado. Eles têm saído muito atrás do placar. É, eu,